Biologia em meia hora.
Dói só de imaginar. Acordar pela manhã com aquela dor nas costas que não vai embora. Ou aquela sensação latejante após um cortinho bobo feito na pele com papel. A dor é algo com a qual todos podemos nos identificar. Tá bom, eu sei que tem pessoas que não sentem dor, mas essa é uma característica bem rara. Em geral, a dor é uma experiência que todo mundo já enfrentou, enfrenta e enfrentará em sua vida. Mas o que exatamente é a dor e como nosso corpo a percebe e processa? Oi, eu sou a Mila Massuda e eu tô morrendo de dor por ter voltado pra academia. E neste episódio do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre a história e a biologia por trás da dor. Em julho de 2020, a Associação Internacional para o Estudo da Dor atualizou sua definição de dor. Segundo essa nova definição, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a danos reais ou potenciais nos tecidos ou similar àquela associada a tal dano. Isso significa que a dor pode ser tanto física quanto emocional e pode surgir não apenas como uma resposta direta a um ferimento ou lesão, mas também como uma reação a algo que o corpo percebe como uma ameaça potencial para o seu bem-estar. Além da definição atualizada, a Associação Internacional para o Estudo da Dor propôs 6 notas adicionais que expandem essa definição. A primeira diz que a dor é sempre uma experiência pessoal, influenciada em diferentes graus por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Por exemplo, o mesmo estímulo doloroso pode ser percebido de maneira diferente por pessoas diferentes com base em sua história pessoal, contexto social e estado emocional. Mas neste ponto a gente precisa ter um super cuidado para não cair em estereótipos prejudiciais como a falsa crença de que pessoas de determinadas origens étnicas ou raciais toleram melhor a dor. Essas ideias não apenas não têm base científica, como também podem perpetuar preconceitos e práticas discriminatórias, especialmente na área da saúde. Como a dor é uma experiência pessoal, não cabe a outra pessoa supor ou determinar como essa experiência deve ser. É super importante que a gente aborde a dor de cada indivíduo com muita empatia, respeito e uma compreensão abrangente. A segunda nota diz que a dor e a nocicepção são fenômenos diferentes e que a dor não pode ser simplesmente inferida por meio da atividade nos neurônios sensoriais. Só para entender isso um pouco melhor, a gente precisa separar dor e nocicepção. A dor é uma experiência desagradável subjetiva. O componente fisiológico da dor é chamado de nocicepção. A nocicepção é basicamente uma cadeia de eventos que envolvem, primeiro, a detecção de estímulos nocivos, como calor extremo ou uma pressão intensa. Depois, a transmissão dessa informação de que algo está errado. E, por fim, o processamento dessa informação ao longo do sistema nervoso, que é entendido como dor lá pelo cérebro. O que a segunda nota diz é que a simples ativação dos neurônios sensoriais associados à nocicepção não garante a presença de dor. Por exemplo, uma pessoa pode ter atividade nos neurônios sensoriais sem realmente sentir dor, que nem quando estão sob a influência de anestesia. Da mesma forma, é possível sentir dor sem ter atividade nos neurônios sensoriais. A terceira nota diz que ao longo de suas vidas, os indivíduos aprendem o conceito de dor. Isso significa que a compreensão e a interpretação da dor não são inatas, mas sim aprendidas ao longo da vida de um indivíduo. Desde a infância até a idade adulta, as pessoas desenvolvem uma compreensão gradual do que é a dor, como ela é sentida e como pode ser expressa. Um exemplo disso é o processo pelo qual as crianças aprendem a associar certas sensações desconfortáveis com a palavra dor à medida que crescem. Pensa assim, quando uma criança se machuca e expressa desconforto, os adultos ao seu redor geralmente associam esse sentimento à dor e a ensinam a nomear essa sensação como tal. Com o tempo, a criança aprende a reconhecer e identificar diferentes tipos de dor, seja física, emocional ou mental, e a entender como cada uma delas é sentida e interpretada. Essa aprendizagem contínua do conceito de dor também inclui orientação sobre como lidar com essas sensações, seja buscando tratamento médico ou procurando conforto emocional. Ou seja, a nossa compreensão da dor é moldada pela experiência e pelo aprendizado ao longo da vida. A quarta nota diz que o relato de uma pessoa sobre sua experiência de dor deve ser respeitado. Como a gente já mencionou, é importante levar em consideração e respeitar a experiência subjetiva de dor de cada indivíduo. As pessoas têm diferentes níveis de sensibilidade à dor e podem expressá-las de maneiras variadas. Então, é fundamental ouvir e validar o relato de dor de alguém ao fornecer cuidados médicos ou apoio emocional. A quinta nota considera que, apesar da dor geralmente desempenhar um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social psicológico. Essa nota é legal demais porque ela reconhece que, embora a dor possa servir como um sinal útil de alerta para o corpo, indicando a presença de lesão ou doença, a dor também pode ter consequências negativas. A dor crônica, por exemplo, pode ter um impacto na vida cotidiana de uma pessoa, dificultando a realização de atividades diárias, prejudicando os relacionamentos sociais e gerando estresse emocional. A sexta nota coloca que a descrição verbal é apenas um dos muitos comportamentos usados para expressar a dor. A incapacidade de se comunicar não nega a possibilidade de que um ser humano ou animal esteja experimentando dor. Essa nota é super importante porque ela reconhece que a expressão da dor pode variar amplamente e nem sempre depende da capacidade de uma pessoa ou de um animal comunicar-se verbalmente. Comportamentos como gemidos, expressões faciais de desconforto, mudanças na postura e agitação também podem indicar a presença de dor. Então, é super importante considerar esses sinais não verbais. A dor está entre os sinais mais importantes que o nosso corpo nos dá para nos ajudar a sobreviver. A dor atua como um sistema de alerta do corpo, avisando sobre potenciais danos ou lesões existentes nos tecidos. Embora a dor possa se manifestar de maneiras diferentes, sua função principal permanece a mesma: alertar sobre possíveis ameaças à saúde. Por exemplo, a dor pode ajudar a prevenir acidentes. Quando a gente se machuca, nosso cérebro registra essa experiência e nos deixa mais cautelosos para evitar situações semelhantes no futuro. Por exemplo, alguém que já se machucou usando uma ferramenta tende a ser mais cuidadoso ao manuseá-la novamente. Além disso, a dor nos ajuda a evitar o agravamento de danos. Ela nos avisa quando algo já está errado. É como um sinal luminoso piscando, dizendo:
tá bom, não.
Assim, a gente pode tentar resolver a causa antes que tudo piore. Uma dor interna no peito, na barriga ou até mesmo na perna deixa a gente com a pulga atrás da orelha e nos leva a procurar um médico. Mas isso vale também para a história da panela quente. Sentir a dor causada pelo calor faz a gente tirar a mão rapidinho antes que o problema piore. E tem mais. Quando a gente está se recuperando de um machucado, a dor dá uma mãozinha também. Ela nos lembra de não forçar demais a área afetada, permitindo que a lesão se cure e cicatrize direitinho. A dor pode se manifestar de diversas formas, como uma sensação de picadas, formigamento, ardência, fisgadas, pontadas, dor contínua e sensações elétricas. Por mais que pareça que sentir dor não é uma coisa legal, essa sensação, como a gente já disse, é super importante para nos proteger. As pesquisas sobre insensibilidade congênita à dor mostram que a incapacidade de sentir dor está relacionada a consequências graves para a saúde. Essa insensibilidade congênita é uma condição genética rara na qual uma pessoa não consegue sentir dor desde o nascimento. Isso ocorre por causa de uma falha ou nos nervos sensoriais ou na capacidade do cérebro de interpretar os sinais de dor. Essa é uma condição genética hereditária. Pessoas com insensibilidade congênita à dor podem não perceber estímulos que seriam dolorosos para outras pessoas, como cortes, queimaduras ou batidas. Isso pode parecer inicialmente vantajoso, mas na realidade é extremamente perigoso. Sem a capacidade de sentir dor, essas pessoas não percebem os sinais de alerta do corpo quando estão em perigo. Mas agora, como é que a gente sente dor? Qual é a fisiologia da dor? Para entender isso, a gente precisa lembrar de algumas coisinhas. A primeira é que o sistema nervoso atua como sistema de controle e comunicação do nosso corpo. A gente pode dividir o sistema nervoso em duas partes principais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal.
Eita, pera, Camila! Por que você está falando encéfalo e não cérebro? Até agora eu estava falando cérebro.
Perdão, você tem razão. A gente usa o termo mais popular, mas na verdade o termo correto seria encéfalo. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central que inclui não apenas o cérebro, mas também o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é apenas uma das estruturas do encéfalo. Então, quando a gente fala sobre o centro de controle do nosso corpo, o mais preciso seria dizer encéfalo em vez de apenas cérebro. Mas voltando, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico inclui todos os nervos que se ramificam a partir da medula espinhal e se estendem por todo o corpo. No caso da dor, a gente está observando uma interação entre esses dois sistemas, o sistema nervoso central e o periférico. Os nervos periféricos são responsáveis por transmitir informações sensoriais do corpo para o encéfalo. Então, tudo o que acontece com os tecidos precisa ser notificado para o encéfalo. É como se do sistema nervoso central saíssem ramificações para perceber e controlar o que acontece com o resto do corpo. Mas não são todos os nervos do corpo que fazem isso. Existem nervos especializados para essa função, chamados nociceptores. Os nociceptores são como os sensores de dor do nosso corpo. Eles são neurônios especializados que se estendem até os tecidos, como a pele, os músculos e os órgãos internos. Eles são projetados para detectar estímulos potencialmente prejudiciais, como calor excessivo, pressão intensa ou substâncias químicas irritantes. Quando um nociceptor é ativado por um estímulo nocivo, ele gera um impulso elétrico que viaja ao longo do nervo periférico até a medula espinhal. Na medula espinhal, esse sinal é transmitido para os neurônios específicos que o levam até o cérebro, onde é interpretado como dor. Mas ouve só que louco! Quando você encosta a mão em algo bem quente, como uma panela recém-tirada do fogão, sua pele sente o calor. A pele tem uns sensores, uns receptores de calor, que percebem quando algo está quente. Eles mandam um aviso rápido pelo sistema nervoso até a medula espinhal, que é como uma central de comando do corpo. Lá na medula, esse aviso ativa um tipo de resposta instantânea chamada arco-reflexo. Esse arco-reflexo faz os músculos da sua mão se contraírem de uma vez, quase sem você perceber, fazendo sua mão sair da superfície quente antes mesmo de você sentir a dor. Essa reação rápida é super importante porque evita que a sua pele se queime mais. Enquanto isso, a mensagem de calor vai subindo pelo sistema nervoso até chegar ao encéfalo, onde é percebida como dor. Por isso, você só sente a dor depois de já ter tirado a mão da superfície quente, graças à velocidade do arco reflexo. Olha, Essa primeira parte já está terminando, mas fica por aqui que em um minutinho eu volto para contar mais sobre a dor.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Bora voltar para o nosso papo falando agora sobre a classificação dos tipos de dor. Dá para classificar a dor de várias formas. Uma delas é baseada no tempo de duração e frequência dos episódios de dor. A dor pode ser aguda, episódica ou crônica. A dor aguda começa subitamente e termina quando sua causa é tratada ou curada. Essa sensação geralmente é aguda, porque tende a agir como um sinal de alerta sobre uma ameaça ao corpo decorrente de uma lesão, doença, o uso excessivo de uma parte do corpo ou estresse ambiental. Causas comuns de dor aguda são cortes, perfurações, batidas, torções, músculos distendidos, ossos quebrados, queimaduras e infecções. A dor episódica acontece de vez em quando e pode ocorrer em intervalos irregulares. Essa dor pode estar associada a uma condição médica de longo prazo, como enxaquecas crônicas, a doença falciforme e câncer. No caso do câncer, a dor episódica pode ocorrer devido a uma série de fatores, incluindo o crescimento do tumor com a compressão de estruturas adjacentes, a inflamação causada pela resposta do corpo ao câncer, ou mesmo como efeito colateral do tratamento do câncer, como quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. Já a dor crônica dura mais do que 3 meses ou mais do que o tempo de cicatrização esperado. Ela é comum em casos de artrite, fibromialgia, hérnia de disco, endometriose e outras condições médicas. Em alguns casos, uma condição de dor aguda pode persistir e se tornar dor crônica. Em outros casos, dor crônica acontece sem motivo conhecido. As pessoas podem experimentar uma ou mais condições de dor crônica ou dor crônica e aguda ao mesmo tempo. Além dessa classificação relacionada ao tempo de duração da dor, há também uma categorização com base na fonte ou causa provável da dor. Existem casos no qual a dor se encaixa em mais de uma dessas categorias. A dor pode ser nociceptiva. Esse termo é usado para descrever a dor causada por uma lesão tecidual ou uma inflamação. Por exemplo, quando você se corta, receptores sensoriais especializados na pele, chamados nociceptores, detectam o dano e enviam sinais ao cérebro, resultando na sensação de dor. O mesmo acontece quando um osso é quebrado. Os nociceptores nos tecidos circundantes ao osso, como músculos e ligamentos, detectam o dano e sinalizam a presença de dor. Até uma infecção dental pode irritar os nociceptores no dente ou na gengiva e causar dor localizada na área afetada. E a dor muscular? Também é nociceptiva. Quando você se exercita vigorosamente, os músculos podem sofrer microlesões, ativando os nociceptores nos tecidos musculares e resultando em dor muscular. Sabe que até uma inflamação, como no caso da apendicite, pode irritar os tecidos abdominais e estimular os nociceptores na região, causando uma baita dor abdominal. Além da dor nociceptiva, há também a dor neuropática. A dor neuropática é um tipo de dor que acontece quando o sistema nervoso, especialmente os nervos periféricos, que vão do cérebro e da medula espinhal para outras partes do corpo, sofre danos ou não funciona corretamente. Esses danos podem ser causados por diversas condições como lesões graves, compressão dos nervos, doenças que afetam o sistema nervoso, como a neuropatia diabética, infecções virais como a herpes zoster, exposição a substâncias tóxicas, tumores que pressionam os nervos, falta de nutrientes adequados ou problemas de sistema imunológico. Quando os nervos são danificados, eles podem enviar sinais de dor ao cérebro de forma diferente do normal, causando sensações de dor como queimação, formigamento, choques elétricos ou agulhadas. Em outras palavras, pode acontecer uma sensibilização dos nervos, fazendo com que estímulos que não deveriam doer sejam interpretados como dolorosos, ou uma resposta exagerada a estímulos que normalmente não causariam dor. A dor neuropática é sentida em áreas do corpo onde os nervos foram danificados, podendo ser localizada em um lugar específico ou se espalhar pelo corpo. Apesar da gente ainda não entender completamente como isso ocorre, sabe-se que a dor neuropática envolve mudanças na forma como os sinais de dor são transmitidos e processados pelo sistema nervoso, tanto no cérebro quanto no resto do corpo. Ao contrário da dor nociceptiva, que é desencadeada por estímulos externos ou lesões nos tecidos do corpo, a dor neuropática surge devido a uma falha no processamento dos sinais de dor pelo sistema nervoso. Mas a dor não é algo fixo e imutável. Ela pode aumentar ou diminuir. Existem substâncias químicas que regulam os nociceptores. Quando ocorre um dano nas células, seja por uma lesão ou inflamação, as próprias células afetadas e as células vizinhas iniciam uma resposta química. Isso resulta na produção de substâncias químicas mediadoras da dor, como as prostaglandinas. As prostaglandinas são então um tipo de sinalizador químico produzido pelas células. Essas prostaglandinas, mediadoras da dor, agem nos nociceptores, diminuindo o limiar da dor. O resultado é que mesmo estímulos leves, como um simples toque, podem desencadear uma sensação de dor intensa na área afetada. O legal de entender esse mecanismo é que, a partir disso, a gente pode desenvolver medicamentos para controlar a dor. É aqui que entram os analgésicos. Existem substâncias que são capazes de bloquear a produção dessas prostaglandinas atuando como analgésicos. Agora, uma pergunta que sempre me fazem é:
como os analgésicos sabem onde está a dor?
Bem, para falar a verdade, eles não sabem. Uma vez que esses medicamentos entram na corrente sanguínea, eles são levados pelo corpo e vão para as áreas doloridas da mesma forma que vão para as áreas não afetadas. Esses analgésicos que eu acabei de comentar são os analgésicos não opioides. Eles aliviam a dor sem afetar diretamente o sistema nervoso central. Eles são comumente usados para aliviar dores leves e moderadas e para reduzir a inflamação. E se existem os analgésicos não opioides, é porque existem também os analgésicos opioides. Eles agem diretamente no sistema nervoso central para reduzir a percepção da dor. Eles atuam ligando-se aos receptores opioides localizados nas células nervosas da medula espinhal, do tronco cerebral e de outras áreas do cérebro. Quando os opioides se ligam a esses receptores, eles reduzem a transmissão de sinais de dor ao longo das vias neurais, o que resulta no alívio da dor. Essa ação moduladora da dor pelos opioides ocorre independentemente da produção de prostaglandinas. Os opioides são frequentemente usados para tratar dores moderadas e intensas, como as associadas a cirurgias ou lesões graves. Eles têm a capacidade de proporcionar um alívio significativo da dor em muitos pacientes, especialmente aqueles com dor crônica ou dores agudas intensas. Mas o uso desses medicamentos precisa ser cuidadosamente monitorado por causa do altíssimo risco de dependência e abuso dessas substâncias. Embora os opioides sejam eficazes no controle da dor, seu uso vem com riscos. A gente pode até dizer que qualquer medicamento traz riscos, Mas os opioides exageram. A dependência física e a tolerância aos opioides pode se desenvolver com o uso prolongado. Isso significa que o corpo se acostuma com a presença do medicamento e pode exigir doses cada vez maiores para alcançar o mesmo efeito analgésico. Além disso, o uso inadequado ou excessivo de opioides pode levar ao vício, overdose e até mesmo à morte. Portanto, os opioides são prescritos com cautela e geralmente são reservados para situações em que outros tratamentos não são eficazes ou a dor é tão intensa que requer intervenção médica imediata. O objetivo é equilibrar os benefícios do alívio da dor com os riscos associados ao seu uso, garantindo que os pacientes recebam o tratamento mais adequado para suas necessidades individuais. Em hipótese alguma, a dor pode ser negligenciada. Além de indicar possíveis lesões, a dor, especialmente a dor crônica, afeta as emoções e o humor das pessoas. Por exemplo, muitas pessoas com dor crônica descrevem momentos em que se sentem com raiva, preocupadas, tristes, culpadas, de luto, derrotadas, sem esperança, frustradas, deprimidas ou ansiosas. Embora a dor possa influenciar o humor, as emoções e a saúde mental de uma pessoa, esses fatores também podem influenciar a experiência de dor nessa pessoa. Essa troca ocorre em parte porque os sistemas cerebrais envolvidos nas emoções, humor, alguns transtornos de saúde mental e dor se sobrepõem. As pesquisas mostram que a depressão, o transtorno de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático e os problemas de sono frequentemente coocorrem com a dor crônica. Obter o suporte necessário para ajudar e gerenciar as emoções, o humor e as condições de saúde mental que coocorrem com a dor são essenciais para melhorar os sintomas da dor crônica. Só para exemplificar, imagina a seguinte situação. Imagina alguém que machucou as costas enquanto levantava uma caixa pesada no trabalho. Aí o médico dessa pessoa diz para ela não levantar coisas pesadas por alguns meses para não atrapalhar a recuperação. Após esse período, quando as dores diminuem e ela recebe a liberação para retomar suas atividades regulares, surge um novo desafio, o medo persistente de machucar as costas de novo. Esse medo é super compreensível considerando a experiência dolorosa anterior. Agora, as consequências desse medo vão além do aspecto físico. A pessoa começa a evitar tarefas no trabalho e em casa que antes realizava sem dificuldade, comprometendo sua produtividade e bem-estar. Além disso, ela passa a negligenciar seus exercícios de fisioterapia, o que contribui para o enfraquecimento progressivo dos músculos e prolonga o processo de recuperação. Essa mudança de comportamento também impacta o estado emocional da pessoa, levando a experimentar níveis mais elevados de estresse e ansiedade. A preocupação constante com a possibilidade de se machucar novamente amplifica ainda mais essa tensão, criando um ciclo de desconforto físico e emocional. Então, é mega importante abordar não apenas a dor física, mas também os aspectos psicológicos e comportamentais envolvidos na gestão da dor, a fim de promover uma recuperação completa e melhorar a qualidade de vida da pessoa afetada. Espero que você não esteja sentindo dor alguma, mas se estiver, não deixe de procurar ajuda. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.